Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, participo hoje da produção do programa Amanda Yargas, conto com os trabalhos técnicos aqui do Marquinho Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano. E no programa de hoje temos um bate-papo sobre eleições 2020, democracia e voto responsável. E as convidadas do dia são Juliana Bertoldi, que é advogada mestranda em Direito na área de Direitos Humanos, Justiça e Democracia, pós-graduada em Direito Eleitoral, professora de graduação. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos escutam.
Bom dia também para Karina Pizzini, que é jornalista, mestre em comunicação, coautora do projeto Meu, Seu, Nosso Voto e representante da Escola da Política. Bom dia, Karina.
Bom dia, Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente.
Sejam muito bem-vindos, então, ao programa Em Pauta e obrigada por aceitarem o nosso convite, né? Estamos ao vivo, então, pelo Facebook da AERP e também em transmissão por várias rádios aí do Paraná. Estamos a menos de um mês do dia em que vamos todos às urnas para escolher prefeitos e vereadores. E cada ano eleitoral, claro, a gente sabe que tem as suas particularidades. Mas 2020 foi premiado, né, gente? Com a pandemia e todos os seus impactos. Como é que vocês têm avaliado o clima das eleições deste ano, pensando aí na questão do amadurecimento do eleitor, da democracia e, claro, pensando na realidade aí de cada localidade. Juliana, se quiser começar, por favor.
Pois não. Bom, essa avaliação ela é um pouco ingrata, né, Juliana? Porque realmente a gente está com uma série de variáveis de alta complexidade cujo resultado é extremamente difícil de avaliar agora. Nós temos eleições que foram muito para o lado digital, que acabaram, né, tomando boa parte dos seus espaços dentro do ambiente digital no ano da pandemia e no ano que entrou em vigor a LGPD. Então, é muito difícil a gente avaliar, principalmente do ponto de vista jurídico, como toda essa situação vai ser interpretada. Também vai ser muito interessante a gente ver no futuro como isso foi recebido para além das grandes metrópoles, né? Em espaços onde, de repente, o acesso à internet, não falo aqui apenas da realidade do Paraná, nossa realidade do Paraná é muito boa, né? Sim. Com relação ao acesso à internet, mas digo dos rincões aí do Brasil, como tem sido percebida essa propaganda política. Talvez nesses espaços, rádio e TV ainda tenham um impacto mais significativo, tendo em conta que a gente não tem observado, né, os comícios e as carreatas com tanta frequência.
LGPD, só para a gente esclarecer aí o nosso ouvinte.
Vamos lá, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma legislação que vem para proteger o usuário da internet. Então, agora com a LGPD, a gente tem algumas exigências para as campanhas que não existiam em eleições passadas. Então, quem faz aí o marketing das campanhas eleitorais está se deparando com esse duplo desafio. Não poder estar na rua por conta da pandemia e estar na internet com um pouquinho de medo, um pouquinho ressabiado com relação às limitações da LGPD.
Certo. Karina, e você? O que você tem a complementar em relação a isso?
Eu vou complementar justamente porque o projeto Meu, Seu, Nosso Voto, a gente teve que adaptar no início do projeto, que a ideia veio de 2019, a gente adaptou no início desse ano em função da pandemia, percebendo esse contexto digital. Considerando ainda, mesmo que entendendo as limitações, como a Juliana acabou de falar, as limitações de atingir determinados grupos de pessoas, a gente busca uma rede, né, criar uma rede de jovens que falem sobre voto responsável para além das redes sociais, para além da internet. Com todos os desafios de acesso, né, de acessibilidade à internet e às desigualdades sociais que ficaram escancaradas com a pandemia, a gente busca justamente essas pessoas que estão engajadas, né, que já estão envolvidas com o cenário político ou com a política, ou com alguns movimentos, né, na internet, levar esse diálogo para a sala de jantar com a família, para a fila do banco, com distanciamento seguro. Enfim, tentando ampliar esse debate sobre o voto responsável, porque realmente é um cenário que a gente ainda não tem como avaliar, né? A gente só sabe, a gente tem as informações de que o que já aconteceu em 2018... né, em função de uma eleição feita majoritariamente através, né, das redes sociais, através da comunicação digital. Então, essa é uma preocupação bem grande para nós, principalmente porque a gente considera também as fake news, né? Que acabam regendo e pautando muito esse discurso político.
Sim, sim, sem dúvida. Mas vocês acham que a gente está mais preparado para lidar com problemas relacionados ao meio digital, que foi o que a gente viu nas eleições passadas? Estamos mais preparados, o eleitor e também a justiça eleitoral?
É muito difícil responder essa pergunta, Juliana. Com relação à justiça eleitoral, especificamente, a gente percebe uma preocupação muito grande para que sejam estruturadas operações, tanto do ponto de vista do poder de polícia, né? Lembrando que a justiça eleitoral, para além de julgar, eles exercem uma atividade administrativa, que é o poder de polícia, ver se as propagandas estão ok, fazer essa passagem nas ruas, no ambiente digital, para ver se tem, de fato, algo...
Inclusive, a Polícia Militar está envolvida também buscando notícias falsas, né? As pessoas não têm noção que está a Polícia Militar atuando aí também diretamente.
Sim, nós temos um engajamento bem significativo, né, Juliana? Mas qual que é a grande dificuldade na minha leitura? Quem aí já tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de idade, deve lembrar que as eleições já foram um momento bastante... denso, bastante intenso, em que a gente via camiseta, broche, muro pintado, cavalete no chão. Então, existia durante um período um sentimento eleitoral muito forte. Quando a gente estrangula as espécies de propaganda eleitoral, sobretudo num ambiente de pandemia, esse sentimento de estamos em eleições, ele é muito menor. E talvez isso impacte também na percepção do eleitor quanto às fake news. Né? Talvez o eleitor não consiga se sentir de maneira tão significativa envolvido nesse momento eleitoral. E isso me preocupa. Apesar da justiça eleitoral estar muito preocupada com as fake news, o embate eleitoral na superfície ficou estrangulado com menos tipos de propaganda. E esse embate na deep web, no dark side, esse embate que é realizado, né, de forma subreptícia, nas ocultas, ele é muito difícil de ser controlado. Certo. Então, por mais que a justiça eleitoral se esforce, eu acho que é complicado da gente conseguir combater as fake news enquanto o eleitor não se sentir eleições e não for atrás de fontes seguras.
Tá certo. E o que vocês acham que vai pesar no voto do eleitor nesse ano? Né? Quais as preocupações aí que vão passar na cabeça do eleitor? Ou será que ele está realmente preocupado? Né? O que vocês acham assim?
É um pouco complexo, a gente estava falando um pouquinho antes do programa sobre as bolhas, né?
Sim.
A gente vê vários movimentos ganhando força, né, de representatividade, buscando representatividade.
Legal.
Então, além de coletivos que estão trabalhando sobre isso, até mesmo candidatos que estão se unindo para levantar uma bandeira acima mesmo da própria candidatura. Óbvio que o objetivo é a candidatura, mas existe uma bandeira de luta acima do próprio mandato, né? Então, acho que isso é algo que eu tenho percebido bastante nos últimos anos. A gente até viu um aumento de representantes mulheres pretas, né, eleitas na última eleição. Então, isso já é uma consequência de um movimento que vem lá de 2013, 2015, nas redes sociais de mobilização. Então, eu falo na perspectiva digital, né, que é o meu forte,
também, né?
E jovem, exatamente. Então, a gente vê muitos jovens engajados já com determinadas bandeiras, tentando aumentar essa percepção, essa conscientização, né, sobre voto responsável, para além das discussões clássicas de economia, né, de precisamos recuperar a economia durante a pandemia, que é uma preocupação obviamente relevante, mas outras questões também estão sendo levantadas por esses movimentos.
Certo. E você, Juliana, como é que você vê isso também? A questão até da administração da pandemia, né? Como que cada cidade conseguiu lidar com isso, isso vai também impactar no voto, né? Sem dúvida.
Olha, Juliana, eu acho que a gente vai ter aí um objeto de estudo muito interessante para os sociólogos nos anos futuros, né? Porque a gente... tem uma série de variáveis em atuação que vão, com certeza, impactar na qualidade dessas eleições e que, com certeza, impactam também na postura da administração pública, né?
Sim.
Com certeza, nós temos outros exemplos para além aqui de Curitiba, mas em Curitiba, especialmente, a gente viu uma pressão gigantesca da população em cima do atual prefeito e pressões antagônicas, né? Então, professoras dizendo, não queremos que voltem às aulas. Comerciantes, donos de bares, de restaurantes, nós precisamos que voltem a abrir os restaurantes, a abrir os nossos comércios, senão nós vamos todos à falência. Então, pressões diversas sobre o mesmo ser político. E isso impacta, isso dita também a fala dos demais candidatos, né? Então, a pandemia ela tem esse poder de pautar o discurso político e ela também tem um poder de talvez desencorajar o eleitor a pensar nas eleições. Porque seguramente a nossa população está com problemas que, para eles, são muito mais graves do que as eleições em si, né? Então, tá lá uma mãe com home office, né? Trabalhando em casa, com a criança em casa, com uma série de atividades domésticas, porque a gente sabe que há uma divisão sexual do trabalho que impacta na vida dessa mulher. Então, ela tem tantas preocupações que talvez assistir a propaganda eleitoral e ir atrás de uma candidata que a represente não pareça prioritário nesse momento de pandemia em especial. Né? Então, a pandemia ela trouxe aí um twist para as eleições bastante significativo e muito difícil da gente interpretar qual vai ser o resultado.
É um cenário controverso, né?
Como extremamente você falou,
ao mesmo tempo que ela é importante para eu escolher meu voto, ela também vai fazer com que eu não foque nesse meu voto. Né?
É bem interessante, porque eu acho que a pandemia fez com que o eleitor veja que é importante escolher direito, porque senão a vida dele fica muito mais complicada.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, nesse momento tão caótico, tão difícil, talvez o eleitor não esteja olhando com tanta atenção para as opções de candidatos e que, especialmente nessas eleições, são muitos, né? Muitos candidatos a vereador, muitos candidatos a prefeito, principalmente nas cidades com maior população.
Sim. Eu tento ver uma perspectiva um pouquinho otimista, né? Justamente nesse ponto da pandemia, de ter essa preocupação, mas talvez estar mais preocupado com pandemia e o que fazer dentro do núcleo da cidade, né? Das questões da cidade, que de repente o contexto de saúde pública e de pandemia e o número de mortes, enfim, essa comoção, né? Essa preocupação generalizada, talvez leve, isso de novo, né, sendo muito otimista, as pessoas a considerarem que o seu voto, ele é uma escolha individual, mas de um impacto coletivo, que é uma coisa que a gente sempre fala no projeto. É considerar que eu estou em quarentena, sou grupo de risco, mas eu posso trabalhar de casa. E as pessoas que não podem, que têm que pegar o ônibus, então as desigualdades ficam mais contrastadas, o seu privilégio também fica mais contrastado. Então, eu tento crer que a partir dessa perspectiva, as pessoas talvez estejam mais dispostas a olhar para o outro nessas eleições.
Justamente pelo contexto, né?
É.
É bem, bem interessante. Como a gente tem muitas coisas controversas, na verdade, nessas eleições.
Demais.
E eu vou querer que vocês me ajudem, então, a gente analisar e fazer também quem está nos ouvindo aí pensar nisso aí também, né? Como que o que me impacta vai impactar o outro, ou aquilo que parece tão importante ao mesmo tempo é aquilo que tira o meu foco, né? Aquilo que pode me fazer eu me engajar, pode fazer eu desistir de ir no dia das eleições também, né? Então aí tem muita coisa aí para a gente pensar juntos aí com os nossos ouvintes. Vamos para o nosso primeiro intervalo, então, aqui do programa Em Pauta, e a gente já volta para conversar mais um pouquinho sobre eleições 2020, democracia e voto responsável. Volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.